Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Atos. Atos 26. Vamos ler a partir do versículo 14. Atos 26, Renato, pode.
E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
Amém. Então, se nós não pararmos para pensar, o que nós lemos aqui, já lemos muitas vezes, não significou nada, né? Se nós não pararmos aqui para pensar, não vai alterar nada. Você já leu, é como se você estivesse lendo qualquer coisa, um jornal, um negócio, e ficar por isso mesmo. Mas se você parar para pensar aqui, a hora que nós começarmos a fazer as perguntas, aí você já vai observar que tem um mistério, né? Tem mistério. Como nós falamos, Cristo é um mistério. É uma coisa que Deus é um mistério. E mistério precisa ser revelado. Né? Uma pessoa que tem um dom para fazer determinada coisa, ela, a outra, por mais que olhe, por mais que veja, não faz a mesma coisa. Mas aquela pessoa que faz pode de repente passar o outro o segredo, né? O segredo que você tem, por exemplo, Hamilton faz uma esfirra que eu nunca, lugar nenhum. Eu como a espirra, e ela usa a mesma farinha de trigo que todo mundo usa. Esses dias para trás, ela andou fazendo aí, aqui, né? Né, Fernando? Ela usa os mesmos ingredientes que todo mundo usa. O que que a gente pode perguntar para ela? Qual o segredo disso, né? Tem uma quitandeira que faz uma quitanda, e a outra também faz, e usa os mesmos produtos, e a de um lado sai de uma forma, de outro lado sai de outra forma, muito diferente. Não é não? O pão, esse pãozinho francês. Tem uma padaria aqui, ó, outra padaria aqui, outra padaria. Tem uns pães que você não come. Agora o pão ali da quitandinha, lá no Jaó, tem uma quitandinha. Lá tem um pão, o pão de, e é a farinha de trigo, a mesma farinha de trigo que eu uso. E lá tem um pão gostoso. Né? Tem uma propaganda que faz na televisão do Bom na Boca. Bom na Boca é uma panificadora que tem. Não sei se você conhece, não, Gustavo. É lá pro seu lado, lá. Bom na Boca. Diz que as quitandas de lá são fantásticas. Tem uma outra ali perto no setor oeste também, que fica assim, ó, lotada. Salgadinho que você come lá é diferente. Né? Ali na Praça Tamandaré tem uma muito boa também. Então, os produtos são os mesmos, mas... A qualidade é diferente. Tem um segredo. Tem um mistério. Fazer a forma que você vai conseguir mais resultado. Então, se nós lermos aqui, leu, e daí? Vamos ler de novo?
E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
Amém. Qual foi o segredo aqui? Qual foi o mistério? Por que a gente escuta e não funciona? E não altera na vida da gente? Você leu, pronto, acabou, não foi? Qual foi o segredo? Hã? Qual é o mistério? Amém? O mistério aqui é o seguinte, é que ninguém caiu. Paulo caiu. Amém? Nós lembro, quem falou foi a Renata. A Renata que falou. Então, mas se nós tivéssemos ouvido dele, se fosse ele que estivesse lendo ali, se fosse ele que estivesse falando, Lucilda, por que você me persegue, Lucilda? Amém? Fulano, Bertano, por que que eu falo com você e você, se você ouvisse a voz dele, se fosse a voz dele que você estivesse ouvindo, né? Quando Moisés subiu ao monte, ouviu a voz, quando Deus falou com Moisés. Então, gente, tem uma diferença muito grande. E se nós procurarmos entender, a gente consegue se colocar lá no lugar de Paulo. Se colocar lá no lugar de Paulo. Mesmo que não tenha um efeito 100%, mas você se aproxima. Então, a sua quitanda, mesmo que não fique igual da outra, mas você vai aproximando, você vai melhorando, e vai chegar um momento que, quem sabe, você faz igual. Saulo, Saulo, você pensou se você estivesse ouvindo a voz? Então, caiu por terra. Quem ouviu a voz, sentiu. Samuel, ele ouviu a voz. Foi Samuel? Com Eli, né? Com Eli? Ele ouviu a voz e foi lá até o, né? Foi lá até o sacerdote. Ó, eu escutei aqui alguém. Foi você que me chamou? Ele falou, foi você que me chamou? Não. Ele virou pro canto e dormiu. Não foi eu, não. Virou e dormiu. Eli, Samuel não dormiu. Samuel não dormiu. Não foi ali. Virou isso. E ali, não, ele foi dormir. Dá um pouquinho de novo. Ele escuta de novo. Amém? Então, gente, se nós buscarmos a Deus, aproximarmos de Deus, as coisas vão mudar na nossa vida, as coisas vão mudar na nossa vida. Se nós chegarmos a ouvir, ver, sentir, vai ser diferente. Buscar a Deus. Então você começa a ver coisas que os outros não vê. Você pega assim e fala, tá aqui, olha aqui para você ver, ó, o que, que ele está falando aqui. Não, eu não estou vendo. O segredo, o mistério. Os seus ouvidos, ele falou, olha, bem-aventurado. Esse entendimento, essa compreensão, é que vai realmente desvendar o mistério para você. Buscar a Deus. Senhor, eu não entendi. Senhor, eu não, meus olhos não veem. Eu leio e não percebo. Eu leio e não vejo. Amém? Em outro lugar ele fala, Deus escondeu essas coisas. Está escondido. O tesouro, o segredo, está escondido. Sabe por que você não vê? Porque você não é Deus. Você não. Deus, você pode ler 100 vezes e você não vai ver o que buscou a Deus, o que está buscando a Deus. Nós queremos, às vezes, ver com os olhos da carne. Nós queremos entender com o intelecto da carne, do homem natural. Não vai. Deus escondeu isso. Em outro lugar ele diz, bem-aventurado. Muitos ouvem e não escuta e não ouve, ou ouve e não escuta, né? Vê e não enxerga. Lá no Apocalipse capítulo 3 ele fala: aconselho que você compre de mim colírio para botar no seu olho. Amém? Aí você vai lá na farmácia e pede colírio, vai resolver? Vestes brancas para você vestir. Aí você vai lá na loja, pede a roupa mais branca, o pano mais branco, e manda fazer a veste igualzinha, do jeitinho que tem que fazer. Vai resolver? Aí você põe a túnica, manda fazer do jeito que está lá no Velho Testamento. Vai resolver? Não vai. O que vai resolver, gente? Você vai ter que ouvir, ver com seus olhos. Eu vi, eu peguei. A vida de Paulo se transformou. A vida daquele homem se transformou, acabou. E quem quis imitar Paulo? Deu certo? Quem quis naturalmente imitar Paulo, deu certo? Não, não deu. O seu intelecto pode ser o melhor do mundo. A sua inteligência pode ser a melhor do mundo. Não se compara à de Deus. Pois é, eles viram, quiseram comprar. Quiseram, né? Tentaram fazer igual eles faziam. Não é a mesma coisa. Qual é o segredo? Qual é o mistério? É. O meu pai busca Deus para mim. Eu vou ter Deus? A minha mãe busca Deus para mim. Eu vou ter? Né? A igreja, onde o pastor, o ministro, sei lá o quê, busca Deus e não se preocupa, não se preocupa em fazer com que a igreja busque a Deus. Vamos dizer assim, se aquele busca Deus, primeira coisa que ele ia fazer, se ele realmente busca Deus, ele ia querer que o povo buscasse a Deus. Não adianta ele ter Deus. Amém? Não resolve você ter e os outros não terem. Não adianta você ter, vai adiantar sim para você, só para você e mais nada. Qual foi a preocupação de Jesus? Como Deus. Qual foi a preocupação de Jesus como Deus? Era ele Jesus entender? Era ele Jesus expulsar o demônio? Era ele Jesus fazer alguma coisa? Não. Não era ele. A preocupação dele não era ele. Ele. Ele não precisava. E por que ele fez tudo aquilo? Todo aquele teatro? Toda aquela experiência? Tudo aquilo? Foi para quê, gente? Não era nós? Não era que ele queria que fizesse a coisa? E por que ele queria? E por que ele queria que você fizesse? Amém? Amém? Por que queria que você fizesse? Responde. Eu estou abrindo os seus olhos e estou passando para vocês o mistério. Por que que ele queria que você fizesse? Eu perguntei, Jesus precisava fazer para ele? Para ele? Ou ele fez por nós? Tudo que ele passou ali foi por nós. Ele se fez homem, o menor dos homens, para que a pessoa não alegasse depois: não, eu nasci na Vila Mutirão, meu pai era drogado, minha mãe era filho de uma erva. Então, eu não posso ser nada, porque... Não, ele foi o menor de todos, para que ninguém alegasse nada. Amém? Ele fez para ele? E tudo aquilo que ele fez foi para ele ou foi por nós? Por nós. E para quê? A pergunta que eu fiz agora mesmo, qual foi? Para quê? Ou por que que ele queria que você fizesse? Por que que ele quer que você faça? Por quê? Segredo, mistério. Luiz é que está começando, assim, né? Daqui um pouquinho o pessoal vai começando a acordar. Então o Luiz está começando a falar aqui assim, que nós não eram os anjos, não foram os anjos que foram condenados, amaldiçoados, não foram os arcanjos, querubins, não, quem foi vencido? Quem se tornou escravo? Quem cedeu? Quem se perdeu? Como nós. Quem precisava salvação? Como que Deus poderia recuperar essa espécie? Nós somos uma espécie perdida. Eu vim salvar o que está perdido. Eu vim salvar o que está perdido. Então, nós somos perdidos. Amém? Quem tinha que vencer? O vencido se torna escravo do vencedor. O vencido se torna escravo do vencedor. Nós fomos vencidos. O homem, o ser humano é uma espécie abençoada. O ser humano é uma espécie vencida. O ser humano é uma espécie condenada. Carne e sangue não herdarão. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, carne e sangue não vai. Isso aqui é, nós temos tempo de validade. Amém? Depois, quando vier aí a vigilância sanitária, e começar observar aí o tempo de validade, já vencido, né? Então Jesus, ele estava fazendo ali uma coisa viva, eu vou, tornou gente, homem igual nós, e venceu Satanás. Ele venceu, colocou Satanás debaixo dos pés. Ele, e o, agora, depois que ele venceu, o vencido se torna escravo do vencedor. Então, hoje Satanás é o que? O que? De Jesus. Se Jesus chegar e falar: Satanás, sai daqui, vem pra cá, senta ali, entendeu? Fica esperando ali. Pois eu... O que Satanás faz? Sai, vai pra lá, sem briga, sem confusão. Não tem negócio de ficar não tem. Só chega e fala: senta lá, não te chamei aqui, senta lá. Amém? Agora, por que Satanás faz com a gente? O que que Satanás faz com nós? O que que Satanás apronta com a gente? Com o mundo? Por que que ele faz isso? E por que que ele não, não é só um não. O poder de Satanás é muito grande. Mas ele, o poder de Deus é maior. E por que que ele faz isso? Porque nós somos. O que que Deus quer? Mas não? Ele quer que você. Por que que ele fazia isso? Quem tem que vencer o inimigo não é Deus, não, gente. É você. Aí muitas vezes a gente não quer. A gente quer que sempre vença. Senhor, Senhor, vem, ó, Satanás tá, né? O Senhor, ó, o diabo tá perseguindo eu aqui e tá, tal. E a gente quer sempre que Deus faça isso por nós. Aí vira as costas, tá de novo. O que que Deus quer? Que nós. Você mesmo vai. Qual é o segredo de Deus? Por que que Jesus, o que que Jesus fez? Jesus, qual foi o segredo? Ele buscou a Deus e venceu Satanás. E primeiro, o que que ele fez? E agora, ele falou: o caminho é esse. Ah, achei o caminho. Amém? Qual é o segredo, Senhor? Segredo? Eu achei o caminho, descobri, aleluia. Ribalabalaia. Ó. Achei o caminho. Qual é o caminho, Senhor? Expulsa Satanás. Deus nos tem dado poder para nós expulsarmos Satanás, repreendermos Satanás. Em breve colocarei Satanás debaixo dos seus pés. Não pode esse negócio de... Isso já é uma jogada da oposição, já é uma coisa da oposição. Oprime o sujeito aí, pega o sujeito e leva ali para expulsar Satanás. Aí leva lá para a igreja, né? Entre aspas, leva lá para a igreja para expulsar Satanás. Lá em Mato Grosso, lá na igreja lá do Paulo Arroz, Igreja do Evangelho Quadrangular, quinta-feira tinha um culto de libertação. Tinha uma senhorinha lá que toda quinta-feira, quando ela apareceu lá, o Paulo já falou para mim aqui, falou: ixi, é bem a fulana. Ele mesmo já tinha, ela falou: toda quinta-feira ela cai aqui. Toda quinta-feira. Ele vai, manifesta ali e tal, só que ele aquela senhora nunca vai conseguir o quê? Se ela continuar, se alguém não ajudar, se alguém não ensinar, se alguém não ajudá-la, você vai ter que expulsar, minha filha. É você que vai fechar a porta. É você que vai resistir o diabo. Aí a pessoa vai. Aí volta lá. Cruz, cai. Sai, Satanás. Satanás tira o pé do lado assim. Aí quando você vira as costas, ele. Lembra? Você vai embora. Está liberto? Está liberto? Está livre? Tá. Espírito disso, espírito daquilo, espírito de violência, espírito de inveja, espírito de maldição, espírito tal, todo tipo de espíritos. A grande Babilônia vai se tornar morada de demônio. Coito de todo espírito, a grande Babilônia. Por quê? Não conseguiu vencer. Então, se você não venceu, você continuou sendo vencido. Então aí ele fala, ele escutou Deus. Paulo era, qual era o tipo de espírito que dominava Paulo? Qual era o tipo de espírito? O espírito que estava em Paulo era inimigo de Jesus? Então me ajuda, gente. Então tenta falar que eu estou tentando ajudar vocês. Qual era o espírito que tinha em Paulo? Amigo de Deus. Ele entendia, o espírito que tinha em Paulo entendia Deus. O espírito que tinha em Paulo tinha comunhão com Deus. Falava com Deus, gostava das coisas de Deus. Ou não? Às vezes você percebe que às vezes o espírito que está em você é inimigo. Ele não quer que você entenda, ele não quer que você saiba, ele não quer que você descubra o segredo. O espírito que estava em Paulo era inimigo. Amém? Era inimigo de Deus. Paulo ouviu a voz de Deus e aquilo mexeu. E os outros que estavam com Paulo? Mas porque quem ouviu a voz foi Paulo. Recebeu a mensagem foi Paulo. Paulo. É. Aí, gente, Paulo fica cego. 3 dias depois, volta a enxergar. A vida de Paulo se transformou. Mas se transformou assim porque alguém veio, pôs a mão na cabeça dele? Não. A vida de Paulo se transformou num piscar de olhos? Não. O que que Paulo foi fazer? Paulo foi buscar a Deus. E durante 14 anos, ele foi aprender. Ele foi buscar a Deus para fazer o que ele tinha que fazer. Aí ele voltou, e quando voltou, ele já tinha o poder, ele já tinha a força. Ele já tinha entendimento, conhecimento suficiente para resistir diabo. Amém? Jesus Cristo, vamos lá. Jesus Cristo teve que aprender? E aprendeu de que jeito? Jesus Cristo, olha para você ver. Como eu falei, o plano de Deus, o propósito de Deus é o mesmo para todo mundo, inclusive para ele. O próprio Deus se fez carne e teve que aprender. Com 12 anos, ele discutia com os doutores, ele some, não se ouve mais falar nele. Com 30 anos, ele aparece, começa e etc. E lá está escrito: Jesus, nos dias da sua carne, tendo feito orações e súplicas. Ah, meu Deus do céu, se Jesus fez isso, orações e súplicas, aprendeu, lá está escrito claramente, aprendeu pelas coisas que ele passou. Não seja, meu irmão, como o cavalo e a mula, que não tem conhecimento, aprenda. Faz o teste, faz o teste. Qual é o teste? Pega a espirra, dá para uma pessoa comer e fala, é igual essa aqui? Você fala, não, parece, mas não é. Pega a espirra, dá aqui, ó. Pega o doce, dá para o outro aqui, ó. É o mesmo, é o mesmo. A ambrosia, que é um doce de ovo, que a Dora lá em Perenópolis, a dona Dora, faz uma ambrosia que foi feita lá em Perenópolis. A de lá é igual a de cá? É, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não é assim o negócio? Amém? O ar que nós respiramos aqui pode não ser o ar que você respira ali. Faz o teste. Sabe qual é o teste? Qual é? Hã? Pois é, mas qual é o teste que nós temos? Expulsa Satanás. E se você tentar expulsar Satanás, Satanás não sair? O que você tem que fazer? Muda a farinha de trigo, tenta de outra maneira. Se você esfregava assim, você passa a esfregar assim. Por quê? Porque você não, eu fui expulsar Satanás, não consegui. Amém? A igreja que não vencer Satanás. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Sabe? A igreja que não conseguir é uma igreja que continua escrava. Continua vencida. Ou não? Faz o teste. O apóstolo Paulo tinha o espinho na carne. O que era o espinho na carne? Era um espírito que ele não conseguiu expulsar. Era um problema que ele tinha, Cidinha, e que ele não conseguiu expulsar. Ele não conseguiu se livrar. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele diabo. Amém? Ele conseguiu muito. Ele lavou as vestes. Ele conseguiu muito, muito. Ele chegou a ser quase perfeito. mas tinha um ou dois diabos que ele não conseguia. E ele pediu a Deus. Amém? Senhor, eu já consegui me livrar de tanto diabo, mas o diabo dessa mulher, eu não consigo. Não é não? A diaba dessa... Eu já consegui tanta coisa, mas... Meu Deus, tem isso que eu não consigo. É. Mas ele falou que aquilo... Ele entendia perfeitamente que Satanás batia no rosto dele por causa daquilo. Mas aí ele foi falar com Deus. Então, Deus deixou bem claro assim, Paulo, né? Aguenta a mão. Por quê? Porque se você se você se livrar disso, você é perfeito. E você corre o risco de adquirir, às vezes, um espírito pior do que esse aí, que é o da soberba. Então eu prefiro que você sofra por causa disso, porque é um espinho, é uma pedra no coturno. Mas eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que em alguma coisa eu ainda deixo a desejar. Você pega então a esfirra daqui e dá para o outro fala, quase, mas não é igual. Amém? Então, gente, por mais que nós busquemos a Deus, o santo santifica-se mais, o justo justifica-se mais, essa tarefa determinada por Deus é assim: enquanto você estiver nesse corpo, você tem alguma coisa para aprender. Enquanto você estiver nessa terra, você tem alguma coisa para alcançar. Né? Que dia que você pode parar? Que dia que você pode parar? Nunca, nunca. Enquanto você estiver nesse corpo. Porque muitas vezes, um engano enorme é que as pessoas começam a buscar a Deus, começa a entender e já acha que tem, já acha que alcançou a estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus, a natureza divina, a perfeição. Você vai ver que tem castas de demônios, espécies de demônios, que não saem assim, de qualquer jeito, não. Eu apaguei o cigarro sentado na cama, lendo a Bíblia, fui fumando, lendo a Bíblia e fumando. Apaguei, foi a coisa mais fácil. Eu apaguei o cigarro. E olha que o cigarro é muito difícil para muita gente deixar. Eu apaguei o cigarro ali, ó, e falei para a Milce, olha, no outro dia eu falei para ela, eu não fumo mais, não vou fumar mais. Nunca mais botei um cigarro na boca. Apaguei o cigarro ali, carteira pela metade, deixei lá. Mas tem muita coisa que eu não apago assim com facilidade, não. Tem muita coisa que eu vi pelejando, tem uma, entendeu? É uma caatinga, um trem que... Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você acha que você já chegou à estatura do varão perfeito? Você já chegou aonde você tem que chegar? Sede santo porque eu sou santo. Sede perfeito porque eu sou perfeito. Você se conforma e corre o risco. Se você acha que não até aqui está bom, será que você não vai chegar ali e encontrar um demônio, um diabo, que vai impedir que você prossiga? Bem, eu tive muitas experiências, né? Conheci o ministério da comunidade evangélica. Foi um ministério que eu entendo, um ministério que aprovado. Tanto é que quando Deus me mostrou na visão, a moça era virgem. Não tinha nada ali que Deus não aprovasse. Quem liderava a igreja, quem liderava a comunidade, era o César e o Robson. Hã? Mas o César e o Robson eram os dois principais dele. E dois homens, dois meninos, jovens ainda, simples, sabe, de... Eu impressionado como o Rob, por exemplo, era uma pessoa simples. E aí reunimos ali no fundo de uma garagem ali na 72, 40 pessoas orando, buscando, louvando, querendo Deus, etc. Bené, Cirino, eu esqueço o nome da turma. Zoroastro, o Crisone, Valdomiro, quem mais, Celinho? Valdomiro, eu cabeça é ruim, mas todo mundo ali querendo a mesma coisa. Aí era um que vinha da Assembleia, era o outro que vinha lá da Bené também. O Bené, um que veio da Metodista, Paulo Davi, né? E ali juntava todo mundo querendo realmente Deus. Aí foi, para encurtar a conversa. Aquilo agradando a Deus, e aquilo estava, todo mundo que chegava não punha defeito, e todo mundo querendo, etc. De repente, rapaz, é quando eu tive o sonho e falei para eles. Eu tive um sonho assim, o Robson. E ele ainda perguntou, né, você acha, eu conhecia por Fleury, que era, eu estava na ativa, Fleury, você acha que essa menina é a comunidade? Eu falei, olha, o Robson, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que essa menina é a comunidade. O que aconteceu? Como foi que Satanás entrou ali? Como foi que Satanás conseguiu? Nós éramos um pessoal simples, todo mundo pobre, juntávamos ali para poder pagar a garagem onde a gente reunia. De repente, começou. Naquele tempo, uma linha de telefone era quase o preço de um carro. E aí, um vinha, doava, outro vinha, doava outra coisa, outro vinha, doava isso, doava aquilo, e etc. E não demorou. A igreja ficou rica. Não demorou, aquele povo ficou rico. E mais isso, e mais aquilo, e tal, e etc. E num sonho, eu lembro, no sonho, eu lembro quando o que cortejava a menina ali, né? É, naquele tempo tinha inaugurado o Flamboyant, então tinha uma rampa. No sonho tinha uma rampa, lá não tem. Mas no sonho tinha uma rampa que saía do shopping, né? E ele, e aquele pessoal, o povo subindo, descendo, eu vi quando ele desceu com uma caixa grande, cheia de laço. E no sonho eu falei, ele vai levar para ela. Ele estava ali. O objetivo dele era, né? Era aquela menina. Era a comunidade. Uma jovem, uma igreja jovem, com tudo para agradar a Deus. O que que é a comunidade? Aí eu falei para o Robson, Robson, não é qualquer igreja que ganha uma fazenda, não, Robson. Nós ganhamos uma fazenda. Uma mulher deu uma fazenda, porteira fechada. Amém? Aqui para a gente tirar um rascunhozinho aqui é difícil. A mulher ganha, ela foi e doou escritura, uma fazenda aqui no município de Corumbá, uma fazenda de porteira fechada, chácaras, etc, etc. De repente subiu na cabeça daqueles dois meninos que eram simples. E um queria, e o outro queria, e um queria, e o outro queria. E rachou no meio. Hoje nós temos, no lugar daquele povo simples, no lugar daquela comunidade diferente, no lugar daquele povo que realmente queria Deus, nós temos hoje o ministério Sara Nossa Terra, que só pensa no povo rico, que só quer saber dos deputados, dos artistas, dos cantores, que tem a televisão deles. Do lado de cá um outro que se intitulou apóstolo, que põe a foto na parede. Que se envolve com política. Que só pensa. Ou você acha que ali está ensinando as pessoas a expulsar Satanás? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que você foi caminhando aqui, de repente aqui apareceu. Apareceu como nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos. Você está sujeito. Na sua vida, de repente, apareceu um espírito na sua vida. E que você, por não enxergar, por não ver, por não perceber, o recebe como sendo um presente de Deus. Não era? E é vencido por ele. e se torna escravo dele. Amém? Qualquer um de nós. Quantos nós já tivemos aqui entre nós que... se a gente for anotar, são muitos. Meninas, meninos. Mas que a gente imaginava vai ser o braço direito da gente. Aí veio uma coisa simples. Veio um homem. Eu não tenho acreditado que água de morro acima, fogo de morro acima, água de morro abaixo, fogo de morro acima, e mulher, quando quer uma coisa, amém? A mulher que está lá fora, se quiser uma pessoa daqui de dentro, ela tira. A mulher que está aqui dentro, se quiser uma pessoa que está lá fora, ela sai. Repete isso aí? Vamos repetir? A mulher que está lá fora, se ela quiser uma pessoa que está aqui dentro, ela tira. E a mulher que está aqui dentro, se ela quiser uma pessoa que está lá fora, ela sai. E aí, porque o inimigo, ele sabe como ele, ali, no sonho, a figura da mulher era uma menina, era uma moça. Simples, então. Ele tirou. A igreja, gente, é a figura da mulher. A igreja é a figura da mulher. E o diabo é a figura do homem. Ele sabe, ele conhece os pontos. Para lhes abrires os olhos. E das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Tirar uma pessoa do poder de Satanás. Vamos repetir? Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Como é que você tira uma pessoa do poder de Satanás? Como que tira uma pessoa do poder de Satanás? O segredo, o mistério, está aí. Então nós já vimos vários mistérios, vários detalhes importantes. Tirar uma pessoa do poder de Satanás, se você mudar ela de lugar, vai tirar? Você pode fazer tudo para ela. Nós já fizemos aqui, compramos casa, fizemos casa, colocamos a pessoa dentro. Dona Jaci mora numa casa que a igreja que deu. Quantos irmãos aqui moram em casa que a igreja que deu? A gente vai continuar fazendo, nós podemos fazer sem problema. A gente vai continuar ajudando. Mas é assim que você tira a pessoa do poder de Satanás. Você deu tudo, 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 Iraci. Mas você não tira a pessoa do poder de Satanás. Vamos assim. Tirar a pessoa do poder de Satanás. Você pode arrumar tudo, fazer tudo para ela. Né? Como que se tira uma pessoa do poder de Satanás? Levando aquela pessoa a ter Como que tira uma pessoa do poder de Satanás? Levando a pessoa a ter poder sobre Satanás. Ensinando a pessoa a resistir o diabo. Abrindo os olhos da pessoa para que ela... Você está vendo isso? Você está vendo isso aí? Isso é Satanás. Você está vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui? Isso é Satanás. Não é outra coisa, não. Você está vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui? Isso é. Você quer se livrar disso? Então, meu filho, rompa com isso, luta com isso. Resista. Quem vai ter que, se tiver que fazer um jejum, vai ser você. Quem vai ter que botar o joelho, vai ser você. Quem tem que fazer o esforço, é você. O reino de Deus, você, é você que vai alcançar. Amém? O que nós podemos fazer, o máximo que nós podemos fazer, orar por você, pedir a Deus para ter misericórdia de você, abrir os seus olhos, etc. Mas é você que vai vencer. Valeu a sua oração, meu irmão, valeu a sua força, valeu o seu apoio, etc. Valeu, mas o joelho no chão, as orações, as noites, as lutas, as tribulações, foi você que passou. E quem venceu, foi você que venceu. Amém? Quem aprendeu, foi você. Engraçado, que ninguém tira isso de você. É a sua coroa. É a sua coroa. Ninguém vai tirar isso mais de você. Isso passa a ser seu. Amém? É o seu tesouro. É a sua riqueza. É o seu tesouro. Amém? Ninguém vai tirar isso de você. É a sua riqueza. Deus. Amém? Amém? Deus falou conosco? Falou? Mesmo? Falou, Nayane? Não é assim, gente? Não é assim? Quando, se você tiver de poupa ao vento, se você tiver, né? Sinal que você está crescendo, está vencendo. E se você começa a recuar? Se você começa, né, ser vencido aqui, ser vencido ali, ser vencido aqui, ser vencido ali, e vai recuando, vai se afastando-se ali. E o fim daquilo é a petição. Amém? O caminho é Jesus. Então, quando fala o caminho é Jesus, você espelha na vida de Jesus. Quando, o que que fala o caminho? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Espelha nessa pessoa que é o Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Deus. telha. Ó, Deus não faz acepção de pessoas. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Deus não faz mesmo. Então, se alguma coisa acontece, pode ter certeza, um espírito maligno no meio. Você pode ter certeza que tem um espírito maligno no meio. Se o resultado está sendo mal, se o resultado não é bom, tem um espírito. Você pode procurar que tem. E é alguma coisa que você não está conseguindo. É uma coisa. Mas não apavora, não. Não apavora, não. Isso é normal. Nós já vencemos, foi muita coisa. Nós já conseguimos vencer, foi muita coisa. Aí você vai dizer, Senhor, ficou isso aqui, ó. E ele não quer sair. Amém? Ficou isso aqui, ó. Como é que eu faço? Às vezes, aquele ali, aquele probleminha, vai te ajudar muito, porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Tem que ter alguma coisa pegando, tem que ter alguma coisa nos chamando a atenção, tem que ter alguma coisa para que nós possamos permanecer melhorando. Tem que ter alguma coisa. Amém? É um sinal de que nós estamos no caminho. É exatamente essa luta, a cruz. Se eu não sirvo a Deus, Paulo fala, se eu não sirvo a Deus, por que então eu sou perseguido? Quer dizer que a perseguição é um sinal de que eu sirvo a Deus. A perseguição é um sinal de que eu estou no caminho. Ou não? É. Amém? Concorda ou sem corda? Com certeza. Aí tudo vai cumprir. Aí quando você lê um salmo, ele está cumprindo. Quando você lê provérbio, está cumprindo na sua vida. É isso. Não vamos brincar de religião, não, gente. Não vamos brincar de religião, não. Não adianta, não resolve. Não adianta, não resolve. A vontade de Deus é que você... Em breve ele vai colocar debaixo do seu pé. Eu venci. Amém, Elderson? É por aí ou não? Então pega o microfone aí. Toninho, pega o microfone, Toninho. Vamos alegrar esse povo. Não alegrar, não. Ninguém está triste? Ninguém está triste? Está triste? Amém. A verdade não traz tristeza. A verdade liberta. A verdade, olha, graças a Deus, porque Deus realmente é a verdade. Se tem alguma coisa, tem demônio. Amém? Não teve uma reunião aqui? Alguém teve uma visão que saía na reunião, saía barata, subia a parede ali, barata, formiga, caranguejo, escorpião, etc. Subia na parede, saía, eles saíam pela janela, eles começaram a sair. De onde saía? Amém? Às vezes é uma formiga. Uma formiga não faz tanto mal, depende da formiga. Você põe, tira aquela formiga lá. Está na jura. Ah, às vezes é a barata. É uma baratinha. Tem umas baratinhas de apartamento. Tem umas baratas de casa, tem umas baratonas maiores, tem umas baratinhas de apartamento. Perturba. Mas aquelas baratinhas de apartamento, elas perturbam, mas está lá. Tem lá se tem umas baratinhas de apartamento? Lá a sua é grande, né? Amém? Amém? Fala, Toninho.
Achei muito interessante essa questão de Paulo, né? Só ele ouviu, né? Então os outros que estavam com ele ali não, certamente não tiveram nenhuma mudança na vida, né? Deus falou, foi com ele. Ele, pelo fato dele ter ouvido, a vida de Paulo mudou completamente. Então, eu estava falando, a gente se colocar naquele lugar ali, né?
Pois é, quem será, né, dentre nós hoje aqui, que vamos que deu ouvido? Lembra quando Jesus fala lá, que, né, o profeta Isaías fala, quem deu ouvido à nossa pregação? Quem ouviu e deu crédito? Mas e quem não ouviu? Engraçado que estava todo mundo junto, né? Mas nem todos. Interessante, quando nós lemos o trecho que nós lemos, talvez vocês não imaginavam que fôssemos falar tudo isso. Né? E se for ler, vai falar mais. Se for ler, vai falar mais. Do seu interior. Fala também.
Então, gente, é interessante assim como. Tem, aí o próprio Paulo fala, né, hoje se ouvirdes a voz, né, o Senhor, né, então escuta, hoje se ouvirdes. Então não é todo mundo que escuta, não é todo mundo que ouve. A gente nem sabe se a gente também aqui tem ouvido, né? Tem ouvido a voz. Quem ouvir vai mudar, vai transformar, vai ser outra pessoa. Quem não ouvir, pode exemplo, escutar aí um monte de.
Né? Essa pregação, você tem algum detalhe assim que você chamou a sua atenção?
Ah, tem muitos. Né? A questão do segredo, né? Estava falando o mistério, né? É preciso. Paulo tinha, eu acho interessante esse exemplo que você falou da esfirra, do salgado aí. Tem, às vezes, um detalhezinho ali, um segredinho que a gente. Não entende. E o segredo é buscar a Deus, esse que eu entendi, que é o grande segredo. É buscar Deus. É o que Jesus tinha que os outros não tinham. Ele chegou no meio daquele monte de gente ali, todo mundo se dizendo, né, filho de Deus, tá, mas ele tinha uma. Ele descobriu um segredinho ali que ninguém descobriu. Então eu acho que é muita coisa interessante mesmo. Reunião muito boa, muito boa.
Amém. E a Nayane, dá lá para a Nayane. O que chamou sua atenção? Lohuama. Nadinha, Lohuama. Só uma cor, só uma. Um dentinho. Débora. Você também não, Débora? Por exemplo, para mim, me chamou a atenção uma coisa interessante, que me chamou a atenção. Uma coisa que eu, apesar de ter sido saído da minha boca, mas me chamou a atenção. O quê? Eu tenho que vencer. Jesus venceu. Para que eu possa vencer também. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à salvação. Deus deu a nós o poder de Deus. Está ao nosso alcance. Amém? Talvez esteja faltando ânimo. Tende bom ânimo. Como é que é? Dá aqui pro Luiz. Renata, você também, Renata, depois.
Achei muito sério, falou, né? Como que tira uma pessoa do poder de Satanás? É. Levando ela a ser maior do que Satanás. É. E sempre o parâmetro que eu vou ter para saber é se eu estou expulsando ou não, se ele está me vencendo ou não, né? E aí o senhor deixou uma dica muito clara, né? Se está tendo algum incômodo, se está tendo algum, né, alguma situação ruim, é porque tem um espírito maligno ali levando vantagem, né?
Com certeza.
Em determinada situação, pode ser no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa casa, até aqui no nosso meio, tem uma situação que está gerando incômodo, que está gerando problema, é porque tem um espírito maligno que precisa ser vencido. E aí o senhor falou, né, que muitas vezes Deus permite esse espinho para me fazer buscar a Deus, para me fazer... Eu que vou ter que fazer o jejum, eu que vou ter que achar o segredo, porque, como o senhor perguntou mais cedo, por que, né, que nós precisamos achar o segredo? Porque nós é que estamos condenados. Eu é que preciso hoje vencer Satanás como Jesus, né? O senhor falou um negócio que eu achei tremendo, que Jesus não discute com Satanás, ele simplesmente fala assim, vai para lá, ele vai. E não é o nosso caso ainda. A gente às vezes fica numa cachorrada com Satanás e ele manda a gente pro canto, a gente vai, né? A gente fica, não vou, e vai lá e põe a mão, né? Mas me chamou muita atenção que esse incômodo é um demônio que eu preciso vencer.
Amém. Rebeca, Raquel, Nath.
Para mim a reunião foi muito boa, irmão. Até agradecer mesmo a Deus, porque eu tinha feito essa pergunta para Deus, sabe? Eu falei, senhor, será que... até quando vai ser desse jeito, né? E eu perguntei para Deus hoje, falei, senhor, como é que vai ser? Sou eu que vou mandar ele embora? Ou é o senhor que vai chegar aqui e acabar com a festa, né? E para mim, quando o senhor começou a falar hoje, eu fiquei até assustada, sabe? Maravilhada. Agora eu vou ter que buscar para saber qual é o segredo.
É porque Deus pode até ter misericórdia de você, tal... expulsa Satanás de você, Satanás vem, sai. Mas o que, que vai acontecer?
Ele volta.
Volta.
Mas eu sou bem sincera, eu perguntei isso pra Deus. Eu falei, senhor, como é que vai ser? Porque eu sinto, ainda falei assim, ó. Eu sinto que eu estou desistindo de lutar.
Hã?
Eu sinto, eu falei pra Deus, eu tô sentindo que eu tô desistindo de lutar. Tipo assim, ah, ele é maior do que eu mesmo, então quando o senhor quiser tirar, o senhor tira.
Então, se você está desistindo de lutar, qual é a oração? Qual é a oração?
Não, e eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei muito feliz mesmo hoje.
Aí, ó, a força ele pode renovar, aumentar a sua fé... Dependendo da sua oração, o combustível, você vai encher o tanque. E aí tem espaço.
Então eu vou aproveitar.
Ele vai encher o tanque, aí tá pra você rodar uma semana, duas. Dá um pouquinho e você...
enche de novo.
começa a sentir: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão, tal, e etc. Eu vou ficar aqui, não tem outro Deus. Esse dia Deus falou muito com a gente esses dias para trás. Ó, leva os seus olhos para o monte, de onde vem o seu socorro, de onde vem o seu auxílio. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Conselheiro, Ele é o nosso Deus, Ele é tudo para nós. Pede a Deus, eu duvido que Ele não faça por você.
E eu tenho certeza que a reunião já foi uma ajuda muito grande para mim.
Amém.
Como uma resposta de Deus, eu vou sair daqui animada mesmo.
É, mas não faz só isso, só uma hora, duas hoje, não.
Não, de jeito nenhum.
Tem que ser uma constância. Guarda a fé, guardei a fé, combati o bom combate. Eu tenho consciência de que eu preciso de Deus. Né? Ele é tudo. Ele dá força ao cansado, como ele está, ele renova sua força. Vai te colocar diante de um salmo, diante de uma palavra que você pode usar. Tá, não está escrito aqui que o Senhor é que dá força, então que dá força. A fé não é um dom de Deus, Senhor, então aumenta a minha fé. Renova, Deus, a minha força. É hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã. Duvido que você não vá conseguir.
E é um detalhe que o senhor falou, né? Que o mistério, ele só vai ser revelado para aquele que buscar.
Exato.
Então, às vezes, as pessoas vão olhar, vão ver lá, vão ler, mas elas não vão ter força para expulsar Satanás porque não buscou.
É, ela não quis realmente, ela não quis. Não cavou. Eu quero. Eu sei que tem água aqui dentro, eu vou cavar. Eu sei que o negócio está aqui, eu vou buscar.
Amém.
Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senão nós vamos ficar aqui a tarde inteira. Amém, Jesus? Senhor, nós queremos acreditar. Senhor, nós queremos crer. Porque sem fé, sem acreditar, nós não vamos fazer. Sem fé é impossível. Tem misericórdia. Abra os nossos olhos. Nos faça entender, como o Senhor nos falou nesta manhã, para que nós saiamos daqui renovados, para que nós saiamos daqui, Senhor, dispostos, com vontade. E colocar a nossa vida diante do Senhor. E termos coragem de dizer, Senhor, ensina o caminho. Que não seja, Deus, como nós queremos, mas como Tu queres. Não seja, Senhor, como a gente pensa, mas como o Senhor sabe. Porque o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem realmente o melhor para nós. Aos meus olhos, as coisas podem ser de uma forma, mas aos olhos do Senhor, que vê, que existe ali inimigos, certamente o Senhor vai nos desviar dos lugares, dos laços, das setas malignas. Ninguém melhor do que o Senhor para ver com os olhos de Deus. Eu tenho certeza, nada acontece alguma igreja sem que o Senhor não mostre antes, sem que o Senhor não fale. Se o Senhor tem aberto os nossos olhos, se o Senhor tem ensinado o caminho, é para nos ajudar, é para nos salvar. É para falar conosco. É para se aproximar de nós. O amor do Senhor por nós é muito grande. O carinho do Senhor para conosco é muito grande. Aleluia. Amém, Jesus. Não permita. Não permita. Que nós sejamos vencidos. Renova, Deus. Renova, Senhor. O nosso entendimento, a nossa fé. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
De caminhar ao lado do Senhor, não importa se estou em meio ao deserto, perto está o Senhor.
Não vou, não vou,
não vou desistir.
Aleluia, Deus proverá. Deus proverá
ao lado do Senhor. Não importa se estou em meio ao deserto, perto está o Senhor.
Oh,
Senhor, nasci para vencer. Para vencer.
Amém. Que você vença tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos. Os irmãos, a igreja quer te ver vencendo. A igreja quer te ver assim. E Jesus deixou bem claro uma coisa: que a árvore vai mostrar pelo seu fruto. A árvore vai ser conhecida, vai ser notada pelo seu fruto. Pode deixar, pode ter certeza que a sua vitória será conhecida de todos pelo fruto. Pelo fruto. Amém? Abraço, teu irmão. Nós estamos encerrando. Vamos.